Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E nosso queridíssimo Will Floyd, que tá de volta aí com a gente.
Saudade de vocês, seus lindos.
Hoje a gente vai falar desse jogão aí do mundo dos jogos de luta 3D. Vamos falar de Tekken 3 logo depois dos nossos recadinhos. Tá chegando a Brasil Game Show 2022 e você que ama videogames não pode ficar de fora dessa. São diversas atrações, estandes de produtoras, desenvolvedoras, lojas, alimentação e muito mais. O evento vai rolar do dia 6 ao dia 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Para saber mais e ficar por dentro de todas as novidades, acesse brasilgameshow.com.br. Garanta já o seu ingresso! Pra começar, gente, eu queria saber o seguinte. O que a franquia Tekken representa com a proposta dela de jogo 3D com uma tecnologia que estava ali engatinhando, né? Em uma época ali que o jogo de luta 2D dominava as paradas.
Eu acho muito ousado, cara. Real, assim. Ele era uma máquina disputada. Então, era impossível você jogar mais duas lutas contra a máquina sem alguém chegar lá, tacar uma ficha pra te tirar de lá. Especificamente o 3, né? Mas não, a franquia, no geral, né, cara, ela nasce. Se a gente vê o primeiro, o segundo jogo, eles são um pouquinho quebradinhos ainda, porque são muito experimentais. Eu acho que eles ousaram bastante, cara, em tentar partir pra esse... Que no começo ainda é meio que um 2,5D, né? E definitivamente ele vira um 3D. Assim, no mercado que era dominado, que é dominado praticamente até hoje pelo Street Fighter, né? E pelo Tekken. Eu acho bem ousado, cara. Eu acho que é uma tentativa que... Eu acho que, inclusive, funcionou muito bem, mesmo pra época. Mesmo hoje, eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem ainda, mesmo... Os gráficos meio datadinhos.
Eu também acho. Mas respondendo a sua pergunta anteriormente, eu vou pegar como base um post do Viúva do Fliperama no Twitter, que ele comentou algo mais ou menos que cai nisso, né? Não especificamente de jogos de luta, mas das produtoras da época, né? Aquele período, enfiar a goela abaixo a nós do 3D, né? Porque se a gente for analisar hoje friamente, era muito feio, né?
Eita.
Ele mesmo, a postagem do DDS me fez ser
feio.
Mas é feio. Pega um jogo, um Tekken
fazendo
e um Street
body
Fighter
shame
3.
Com o Tekken.
Porque, aliás, os dois são da mesma época.
Não, beleza. É porque, assim, o sprite já tava ultra evoluído, né? Mas se a gente for pegar o 3D do Tekken e comparar com os outros 3D da época, eu acho que ele tá ponta ali, cara.
Eu acho que dava um pau nos outros 3D.
Um pega fácil, pega né? O...
Não, mas aí eu tô retrocedendo um pouquinho, porque o Tekken 3 é de 97, 94...
Nunca
94...
retroceder jamais, mano, Beto. Já deveria saber disso.
o primeiro Tekken é de 94, se eu não me engano. É 94.
Se Deus quiser. Data não é nosso forte. Nosso forte é freestyle.
Mas acho que foi mais uma experimentação, porque era uma tendência, né? O mercado estava mostrando que o 3D, apesar, né, dos embaraços técnicos, era para mostrar a possibilidade de que o 2D não poderia entregar, que são câmeras, zoom, rotações, né, você tinha uma imersão muito maior, né, ficou a feiura por um tempo, né, concordo com você que depois de... Não, mas acho que a partir de 97 o negócio fica bom. E hoje a gente tem o resultado disso, a gente tem o melhor dos dois mundos, né, a gente tem o conceito de jogabilidade 2D, que nasceu com Street Fighter 2, né, foi eternizado com Street Fighter 2, mas com a tecnologia 3D, que a gente começou a ter isso lá com Virtua Fighter, né. Primeiro foi Virtua Racing, né, mas jogos de luta foi o Virtua Fighter.
Virtua Fighter andou para que Tekken pudesse correr?
Ah, com certeza, eu acho que sim.
Com certeza.
Com certeza.
Andou para que
eu
Tekken
pudesse dar golpes de capoeira. Não sei se ela seria tão audaciosa assim, sabe?
Só resgatando rapidinho, nessa parte gráfica tem uma puta diferença, né? De um ano para outro do Virtua Fighter 1 pro Tekken 2. Visual mesmo, Tekken é muito melhor acabado, né?
Sim, uhum. Sim. É mais carismático, os personagens.
O Virtua Fighter parece um monte de paralelepípedos e cilindros, sabe? Formando um corpo, cara. É
o
muito
pior que hoje eu acho charmoso. O primeiro Virtua Fighter eu acho charmoso.
Ah, mas o Tekken você acha feio, o Virtua Fighter você acha charmoso.
Não, hoje, mas aqui, é uma questão nostálgica.
Responde
uma questão
isso
nostálgica.
Aí,
mano. Não, é uma questão nostálgica. E o Tekken, ele conseguiu introduzir no 3D, coisa que o 2D nos jogos de luta já tinha introduzido, que era personagens anime. Quando eu falo anime, é o design do personagem, né? Porque por um momento, por mais que Street Fighter 2 seja japonês, né, da Capcom, os primeiros jogos eles tinham muitos lutadores ocidentais. Um ou outro, claro, com aquele estereótipo japonês, de anime, de mangá. Mas esse SNK levou isso para um patamar muito maior, principalmente em The King of Fighters, né? Era anime puro.
Tu não acha o Street Fighter visualmente assim, inspirado em anime, cara? Porque tem um olhão e tudo.
Não... Eu não acho Street Fighter 2. Eu vejo como um jogo ocidental. Eu digo pelo traço da direção de arte. Claro que os outros jogos, a partir do Zero, aí sim eu já enxergo um anime. E o Tekken conseguiu colocar isso em 3D. Kazuya, personagem, o Heihachi.
Mas ele também tem sua Chun-Li genérica, tem o seu Ken genérico também, né? Que era uma tradição de jogos de luta. Como é que você vê isso aí,
Roberto? Ah, sim. Mas a sorte, eu acho que nesse ponto a Nan conseguiu se sair, porque fisicamente remete, mas nos golpes não. Você tá falando do Paul, que seria um Gaio por causa do cabelo, mas são bem diferentes no gameplay.
O Paul é o Benimaru misturado com Ken.
É, né? E passa um pouquinho pelo Gaio, né? Mas acho que tem um...
Eu também acho, sempre achei.
Mas tem uma gameplay distinta, assim.
Não, sim, né?
Tem, claro, tem uma semelhança, mas... Aí nesse aspecto, eu acho que Tekken é superior a muitos jogos, não só o Virtua Fighter. Eu acho que Tekken tem esse carisma.
Falando assim de comando, né? Desde o primeiro e pegando a franquia toda. Vocês acham que o Tekken, ele tem uma entrada mais fácil para novos jogadores pela simplicidade do... Simplicidade não, né? Porque ele tem níveis, né? Mas aquele lance de você ter um botão para cada membro do corpo, isso ajuda um novo jogador a pelo menos fazer alguma coisinha?
Cara, eu acho que ele é o clássico fácil de jogar, difícil de dominar.
Exato. Acho que cada botão era um membro depois de muito tempo, porque você sempre sai batendo, velho. Na frente esse, dá esse golpe aqui que é legal, que me ajuda. Uhum. Ainda mais com o advento de Ed Gordo, cara. Aí você esquece o botão de escopo. Você
X bolinha.
Você esquece o botão de escopo e vai embora.
Essa semana até joguei os outros dois primeiros. Joguei o primeiro e o Tekken 2. Foi um sofrimento inacreditável. Eu conhecia mais o 3. Já desde jogar, joguei muito no meu Play 1. Eu já tinha conhecido o 2. Aí eu peguei pra jogar esses outros dois. O primeiro e o segundo. Eles são muito difíceis. Eu tive que colocar no fácil pra conseguir terminar o arcade. E mesmo pensando na mesma dinâmica que eu já conhecia do 3, não foi fácil, né? Eu acho que o Tekken 3 é ainda mais fácil, porque você não tem muita mecânica, existe essas mecânicas de combo, de você conseguir fazer especial e tudo, mas não, isso não é 100% necessário na hora que você for lutar, você consegue só apertando, né, X, bolinha, quadrado, triângulo, fazer alguma coisa e ser legal, né? Principalmente com o Ed, né, que o Floyd falou, que sempre era o meu main, pegava ele e ficava apertando só X bolinha. Então eu acho que ele tinha, em comparação, na minha cabeça isso sempre foi muito claro, principalmente em comparação com o Street Fighter e o Mortal Kombat, que era o que a gente jogava na época, o Tekken, ele era mais popular entre a galera, porque, por exemplo, uma pessoa sabia jogar Street Fighter, já era, acabou. Uma pessoa sabe jogar muito bem Mortal Kombat, já era. E no Tekken, nem todo mundo sabia jogar bem, e todo mundo se divertia, não precisava ser um mestre e tal, e todo mundo conseguia ir bem e ser desafiador pra todo mundo, assim. Então era um jogo legal de jogar com a galera.
Uma pessoa que sabe jogar realmente estraga a diversão, né? Eu sinto isso.
Eu já joguei com você, Mano Beto. É bom saber que você pensa assim.
Mas eu acho, ao contrário da Kel, eu acho extremamente... Até hoje, eu não jogo Tekken, porque eu acho um jogo extremamente difícil de dominar.
Não, tipo, ele é difícil de dominar, por isso que não tinha uma pessoa que era, tipo, nossa, muito boa.
Ah, mas se tem uma pessoa que domina, uma pessoa assim, tipo, já peguei roda de Street Fighter, de KOF mesmo, de, o cara ganhava de toda a mesa, aí ele saía pra dar chance pros outros jogarem entre eles.
Sim, sim.
Isso no Tekken não acontece, porque, cara, você pode jogar com uma criança de 6 anos que sai apertando igual um doido, e você pode perder essa luta. Uhum. Ao contrário de qualquer outro jogo, né?
Ah, eu acho muito difícil. Eu acho... Ele tem uma diferença, o Tekken, na jogabilidade, que o Virtua Fighter e o Soul Calibur não tem, que é o botão de defesa, né? Que eu acho... No ambiente 3D, eu acho que funciona melhor, ao menos pra mim, você ter um botão de defesa. Principalmente no Virtua Fighter e Soul Calibur, que você anda pelo cenário.
O botão de defesa é o botão
então,
de defesa.
Então, mas eu não entendo defender o Tekken. Em alguns momentos você defende colocando pra trás, em outros momentos você solta o controle. E eu não entendo, até hoje eu não entendo. E...
Sim.
Eu acho muito complexo. Por mais
que depende
tenha
se você tá apanhando ou se você ainda não tá apanhando o botão que você apertar.
É que nesse 3 eu senti uma falha também, às vezes eu queria defender embaixo e a defesa não acontecia. Não entendo por quê.
É, eu sou contra a defesa e eu sou contra a defesa do jeito que é no Tekken. Porque...
não, alguém porque inclusive
no Mortal Kombat ainda... existe, só que tipo assim, no Tekken, se você ficar o jogo inteiro defendendo, você não toma, tipo, não acontece nada. Diferente, por exemplo, de um jogo mais sofisticado como Mortal Kombat. Se você tá defendendo e você apanha, tira pelo menos um pouquinho da sua vida. E no Tekken não, né? E eu acho isso injusto. E aí isso me força, por exemplo, mais pra frente a usar uma estratégia que eu não gosto, que é só defender também e dar o chutão. Até eu matar os bichos.
Mas o agarrão, ele não é pra você pegar com a pessoa defendida?
Sim.
Então, mas, sim. Mas cara, não tem golpe de quebrar defesa, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que falta também. Você depende de agarrar a pessoa pra conseguir quebrar a defesa, senão você fica dando soco lá pra sempre e não drena sangue, não acontece nada. Mas eu acho que isso é um pouco... Isso é resultado do próprio 3D, né? São aqueles os sistemas de colisão, de pixel e tal. Talvez sejam coisas que eles não conseguiram implementar o suficiente ainda naquela época.
Não, pô. Porque se dá o efeito quando bate no bloqueio, já tá detectada a colisão.
Eu também acho. Né? Tanto que nos jogos 3D com botão, você defende. Tanto embaixo quanto em cima, né? Nos jogos de luta 3D, que você tem um botão pra defender. Que eu acho bem melhor.
Mas se vocês jogam Tekken defendendo, vocês estão jogando errado.
Tekken é 0-0-10. Todo mundo na casa.
É tipo isso. Ganha quem atacar melhor, cara.
Então, essa era uma época aí que já se tava muito difundido o lance do super especial, né? Até o Street Fighter implementou já isso e tudo na Super Turbo. A ausência dessa barra de especial e soltar esse super combo ou alguma coisa assim, de certa forma coloca ele visualmente, pelo menos, numa questão assim, um pouco mais atrasado, nada a ver. Não que eu acho que falte isso no gameplay, não. Mas de impressão.
Eu acho que são propostas diferentes, né, cara? Acho que você pegar o Tekken pra jogar, 1, 2 ou 3, ele tem o seu próprio estilo. Você vê que ele tem, por exemplo, ele tem um sistema de combo, que eu particularmente não gosto, que é deixar o oponente quicando nos seus golpes, sabe? Você vai bater, ele vai quicando, você vai bater e tal. E isso, assim, são marcas registradas do próprio jogo. Eu acho assim, acho que pra essa franquia não se faz necessário uma barra de extra, uma barra de alguma coisa mais rebuscada dentro do gameplay, visto que o próprio jogo de luta em 3D, sabe, nessas condições tridimensionais, já são suficientes pro jogo funcionar ou ser odiado, né?
É.
Eu também acho. Okay. Mas ele tem a sua particularidade, né? Hoje tem especial, tá? Hoje o Tekken, né, o 7, ele tem super moves, né? Mas nesse período, uma característica marcante da série é os famosos 10 hit combo, né? São combinações de botão, que também é difícil, porque não é como apertar botões em jogos da série Versus da Capcom, que é ritmando do fraco, médio e forte. Não, lá são 10 botões sempre, né? Esses 10 hits. Mas é o tempo certo pra apertar. E no meio da luta mesmo, uma coisa é você fazer no prédice isso, né? Eu faço no prédice, no pratique. Mas você, na hora da luta fazer, é muito difícil, né? Eu acho extremamente difícil, Tekken. Pode não parecer, porque tem pessoas que, principalmente jogadores casuais, né, tem uma familiaridade com Tekken e acham ele fácil. Meu próprio sobrinho mesmo acha ele muito mais fácil, porque não tem comando especial, não tem meia lua e tal.
O comando especial é você acertar o golpe na distância certa, né? Que é o que rapaz.
No máximo tem você segurar pra frente, ou 2 pra frente, mais um botão, não é tão complicado, né?
Não é tão complexo.
Não é tão rebuscado, né?
E ele tem uma questão também que eu acho legal, que aí até a grosso modo se assemelha um pouco a Samurai Showdown, que é você saber o tempo, sabe? E saber a distância, você pega um porradão às vezes com um botão só.
Sim.
Isso é legal também.
O Paul tem isso, né? Eu lembro que quando a gente jogava, o pessoal que nunca tinha jogado, o pessoal falava, ah, pega o Paul e dá pra trás triângulo, né? Porque se você segura isso e dá o triângulo, ele dá um socão.
Olha só.
Só que é um negócio
então você
de distância.
Não. Como a gente conhece as pessoas, ó.
Também não é justo, mas eu jogo com ele. E assim, é muito o que o Floyd falou da distância, mas ele o negócio que eu acho que o próprio King, que é o que tem a cara de tira lá, de leopardo, sei lá, ele também tem que às vezes algum jeito que você agarra, ele consegue tirar a vida inteira. O Paul também tira quase a vida toda com esse socão, se pegar. Então tem algumas coisas, só que você fica mais vulnerável quando você tá carregando esse soco, quando você vai agarrar um King. Então acho que foi a maneira que eles acharam para tentar equilibrar. Mas todos têm algum tipo de mecânica como essa, que você fica alguns segundos mais vulnerável para dar um ataque maior, desde que alcance e acerte o inimigo.
E no Tekken 3, especificamente, a gente tem a possibilidade de fazer combo com arremesso, né? Isso foi implementado em Tekken 3, né? Mais ou menos como os 10 hits, só que com arremesso. Você tem combo de arremesso. O King é um grande exemplo disso. É, a própria Nina...
Né? Sujeita a paulada.
O combo do King é desleal, cara.
Então, é, o combo do King, aí. Do Yoshimitsu também.
Yoshimitsu acho que é pior, cara.
Do Lau.
Ele é insuportável.
Todo mundo tem um combo satânico nesse jogo.
E a gente... Eu pelo menos não tinha essa cultura de negócio de... conhecer, né, lutar livre, né, era uma coisa que, cara, eu me bugava muito como é que o cara tinha uma porra na cabeça de onça, eu não conseguia entrar na minha cabeça um corpo humano e cabeça de onça, tá ligado? Só depois
até
que eu fui entender
isso,
essa
na verdade,
porra.
Não entendo.
Eu também não, eu hoje também sim, mas na época não.
Um urso lutando não é um problema, né?
É um cara com a cabeça, um canguru, com a máscara, né?
Ok, né, mas um cara com a máscara já...
Porra, é que canguru é uma força da natureza,
canguru, mocudim.
Mas se você pegar, né, o primeiro, por exemplo, devido aos gráficos da época, não faz o menor sentido num caso. Você não fala assim, isso é uma máscara.
Não.
Você fala, meu Deus, o cara tem cabeça. Sim. De ti.
Que tipo de maldição é essa?
Mas é porque
é essa,
tem,
né,
uma skin dele que ele tá sem camisa, e aí parece que ele tem um corpo.
Parece que tá sem o corpo, né?
Sim.
Não, o problema é que no final dele, ele praticamente, assim, a única momento que a gente vê alguém com aquela máscara, sem máscara, acho que é o... Armor King, no final do, quando o King, no final do King, que ele vai lá pro Z e tira a máscara. Até então, não, nenhum ponto de... Até no final dos caras, do 2, do King lá, ele no orfanato, com a máscara. Pô, Z, acabou, velho.
Pode tirar, cara.
Pode tirar, deve tomar calor, tá ligado?
Ele tem um contrato, né? Ele não pode mostrar o rosto dele.
É Daft Punk.
Bota tipo, os caras têm que se maquiar pra ir comprar pão, tá ligado? Os caras não podem sair, não, ser visto sem.
Pô, cara, o Oda falou aí desse negócio do combozinho de manter a... bater enquanto a pessoa tá caindo, né? Manter ela meio que no ar ali.
Covarde.
Porra, e um negócio que me... Cara, até hoje me deixa um pouco puto até jogando. É combo quando você, tipo, caiu deitado no chão e tu continua apanhando, cara. Porra, isso eu sei... Isso, pra, assim, olhando hoje, eu entendo que ele é tipo um air combo da série Marvel Versus, só que invertido, tá ligado? É... ground combo, e tu fica apanhando ali no chão pra sempre. Eu sei que isso é tipo, faz parte da mecânica e tem um limite, mas cara, é muito irritante tu tá caído no chão e a pessoa te batendo, tá ligado? Se pelo menos fosse um jiu-jitsu, não sei.
Mas a questão, o jogo te dá essa opção, de você cair e você ir pra onde você tem que ter o ato de levantar, né?
Sim, sim.
Aí você vai ficar parado esperando alguém te
e
dar
no
1
e no 2 isso é muito pior, é muito demorado.
É, você tem que rolar pra trás e tudo, porque senão não tem condição. Aonde que o Tekken se encaixa pra vocês em popularidade, no contexto da época e tudo, com relação aos outros jogos que dominavam? Ele tá ali numa segunda divisão, ele é tão grande quanto as séries da Capcom, da SNK. Onde que ele se encaixa aí nesse bololô? Qual
no meu coração.
O nível dele?
Ah, JP, eu acho que nesse período a Namco conseguiu atingir muitos jogadores, né? Porque na terceira versão, o arcade, tá? Ele foi muito elogiado. Enfim, a crítica foi muito bem receptivo. Vendeu muito bem no Play 3, só na estreia vendeu 1 milhão.
Play 1?
E 100 mil. Play 1, em 98, né? Porque é o arcade de 97, né? O Tekken 3. Em 98.
Mas a contabilidade não pega as barraquinhas, não, né?
Não. A contabilidade real mesmo, né? Que é no Japão, né? Essa venda no Japão no lançamento. Então, eu acho que ele conseguiu sim se estabelecer com uma outra proposta, tipo, não somos 2D, né? Mas somos 3D. Eu acho que ela conseguiu tanto esse esquema 3D de se estabelecer nos jogos de luta 3D, porque ela vem com Soul Edge e é bem diferente de Tekken. Ele é muito diferente. Enquanto a gente tinha a disputa SNK e Capcom, eu acho que a Namco conseguiu, por um determinado tempo, mostrar seu DNA para jogos de luta 3D.
Muito bom, só que o Mano Beto fugiu da de responder se tá no mesmo patamar, onde é que ele tá com relação ao jogo The King of Fighters, Street Fighter, onde é que tá esse menino?
Eu acho que é muito complexo responder, porque...
Aí vai fugir de novo, hoje, cara. Mano Beto hoje
não,
tá
não é fugir.
Ensabuado,
hoje
cara.
Hoje é informações. Né? Não, hoje a gente tem informações. Hoje nós temos a internet. O que a gente achava lá não é tão verdade. Naquela época eu achava que a SNK dominava. E não é bem por
excelente
aí.
Excelente resposta diplomática.
Hoje a gente sabe que, a quem dera, né? Eu gostaria, mas não. Hoje a gente sabe que The King of Fighters não, é um jogo que não é uma unanimidade mundial. Ele faz muito sucesso na Coreia, na China, Japão mais ou menos, americano mais ou menos, América Latina ama. Você falou
China e Brasil já foi metade do mundo.
Ah, mas existe, é só você pegar as inscrições na EVA aí que você vê, entendeu?
É que eu acho que os personagens do Street Fighter são mais emblemáticos, né? São mais memoráveis. Eu acho que do King of Fighters também, eu acho que isso dá um baque na popularidade, de deixar, tipo assim, não,
mas os personagens,
nível de conhecimento.
Personagens, vírgula, os personagens do 2, porque o 3 teve ali o seu público que gostou muito por ser um jogo mais técnico, mas meio que, entre grandes aspas, flopou porque não tinha os personagens principais. O 4 voltou todo mundo, né, do Street Fighter 2, porque... Então é os personagens do 2.
Então, Mano Beto, vou botar a palavra na boca do dedo. Então, Mano Beto quer dizer que existe Street Fighter, The King of Fighters, e depois, na segunda divisão, tem Mortal Kombat, Tekken. É isso, Mano Beto?
Nesse período?
É.
Não, nesse período eu acho que a Capcom e a SNK tava no seu embate, né? Porque... O ano é 97.
Cara, é liso, isso é liso demais, cara.
Ué, eu tô respondendo. Não, acho que nesse período é Capcom e SNK, sim.
Então, e o Tekken é segunda divisão com Mortal Kombat?
Eu não acho que é quinta divisão. Mas,
não, segunda, claro. Segunda.
Não, eu acho que tá na primeira.
Tá na primeira? Então, você
quer saber. Mas tá brigando não, tá ali
nesse,
pra
não nesse período. Nesse não período. Nesse
ali
período.
Na zona de rebaixamento há um tempo.
Mas, ó, em 97 a gente tem o primeiro Street Fighter 3. Eu diria até pra você que o, entre aspas, o patinho feio desse período é o Street Fighter 3, né? Porque o Street Fighter 3... Não. Ele não foi bem recebido, o Street Fighter 3. Na verdade, o Street Fighter 3...
Na época
não foi um sucesso. Ele só se tornou sucesso com aquele vídeo da Evo de 2004, do Momento 37.
Ele só se tornou sucesso, tipo, 7 anos depois.
Exatamente. Porque na época, primeiro que era um arcade difícil de encontrar, era mais fácil você encontrar uma System 11, né, que era a placa da Namco, era muito mais fácil encontrar uma System 11 do que uma CPS3. E, enfim, o pessoal naquele momento não gostou muito do Street Fighter 3, né?
Nessa época também a gente tava perdendo um pouco da mentalidade de arcade, de acabar logo o jogo, fichas e tudo mais, tipo, pro próximo jogador, né? Acho que esses jogos de luta estavam passando muito por isso, né? Inclusive o Tekken 3, se você com um pouco de habilidade, você termina o jogo em 10 minutos, né, cara? Dependendo.
É porque eu acho que PlayStation, né, Saturn, esses consoles, conseguiam trazer já uma qualidade boa do porte de fliperama. E aí, Dreamcast vindo logo depois, cara, já era igual ou melhor, dependendo do jogo, tá ligado? Então acho que foi perdendo um pouco dessa cultura, porque, pô, você pode ter o disco em casa, você paga uma vez, mas é que você ficar pagando ficha o resto da vida, né? Acho que isso contribui também.
A própria versão do PlayStation, do Tekken, ela tem o Tekken Ball e o Tekken Force, né? Que são um bônus, né? Uma característica que, por mais que seja embrionária, mas era uma forma de pensar na casualidade também, né? Por mais que você tenha um modo história robusto, né? História de Tekken robusta, né? Tem muito ódio, tem muito rancor, tem muito...
Vingança.
Enfim, vingança.
Se sua família é ruim, cara, é porque você nunca jogou Tekken na vida.
Exatamente. Mas ainda assim ela colocou esses modos, né? Para dar uma descontraída, né? Assim, e até para justificar o disco, né?
É, o fator do disco, que você liberar vários personagens conforme você
tem
salva.
Tem muito personagem.
Isso, se fosse hoje em dia, era ser cada DLC, irmão. A Namco tá rica.
Lançando em doses homeopáticas, né? Para o jogo render 6 anos.
7, né? Mas assim, cara, tipo, é uma época boa dos jogos que a gente podia... Tudo tava ali em game, tudo você podia liberar personagens apenas jogando, cara. Maravilha.
Cara, o Léo Munhoz deixou uma pergunta aqui pra gente, ó. Vocês acham que a possibilidade de controlar golpe forte, golpe fraco com cada membro específico deu mais realismo ao jogo?
Eu acho que sim. Sim, porque cara, você conta. Sai daquela estratégia básica lá de 6 botões ou um tipo, um soco alto e um soco baixo. E aí quando você nos jogos 2Ds, né? Agora, quando você converte isso para um 3D e você, no seu input, você designa cada botão para um lado do seu personagem, você acaba tendo até uma imersão muito maior.
Sim, ele falou de troca de base, né?
Isso, movimentação 3D é a troca de base e você consegue realmente escolher como você vai atacar, né?
E um soco de direita do Lau é diferente de um soco de direita do King, tem isso ainda, né, cara? Tipo... Uhum.
Sim, e na medida do possível, ele também é bem fiel, entre aspas, né? Tem um certo ali, uma ligação mesmo com a arte marcial de verdade, sabe? Você vê que tem alguns movimentos que são bem parecidos, o estilo, você vê que aquele... Todo jogo de luta tem um Bruce Lee genérico, né? Esqueci o nome do...
O Long, né?
Ele ataca mais de pertinho, com golpes mais curtos e a posição do punho e tal, sabe? Os outros usam um giratório, roundhouse, dependendo da luta e tal. Então você vê que tem muito dessa parada, cara. Eu considero sim.
É o estilo do chute também, né, Jota? Você vê que um personagem ele chuta girando, o outro chuta frontal, o outro pega mais de lado, assim. É bem interessante mesmo ver essa proximidade que Tekken tem das artes marciais.
O próprio Ed tem uns golpes abaixados pra caramba, que é muito da capoeira também,
e nesse,
né?
Esse foi o primeiro Tekken que teve, de fato, no seu desenvolvimento, captura de movimentos, né, dos golpes.
Ah, eu não sabia disso não, que legal, cara.
Esse foi o primeiro a ter a captura de movimentos com lutadores reais, né?
Porra, isso explica muito.
Dá pra sentir essa diferença entre os personagens?
Dá.
Também acho, respondendo o Léo, e isso que faz ficar ainda mais complexo pra mim.
Agora, a dificuldade dele, como é que vocês enxergam? Assim, a gente já falou que tem uma certa curva de aprendizado um pouco brusca, talvez, né? Aquele que você pega ali o raso, mas quem sabe jogar destrói com muita facilidade. Mas e a inteligência artificial, você jogando contra a máquina e tudo? Como é que vocês veem? Eu tô meio perfectzinho aí da máquina. Principalmente
nossa,
do Reinhardt,
eu jogando 3, né? Nossa, aprendi mais. E no normal. Acho que no meu caso são duas coisas. Não dominar o controle e acho que é a dificuldade mesmo do jogo. Né? Então, eu acho que eu tenho um bônus aí.
Mas tu sente que é assim, putz, faltou eu fazer tal coisa? Ou tu fica assim meio, porra, paguei o jogo também. Não, nem pagou porque baixou pro emulador, mas paguei o jogo também, porra, deixa eu jogar?
Pelo fato de não saber jogar, eu não consigo. Diferente de Street Fighter que eu sei jogar, então se eu perder, eu falo, puta, eu poderia ter feito isso, porque eu conheço o jogo. Então, como Tekken eu não domino, eu não consigo saber onde eu errei. Eu só sei que eu perdi e apanhei muito. Seja de quem for, de um player ou do computador. O Ogre, né, que é o chefe do Tekken 3, viu?
Ele é bem tático, né?
Eu morri muito pra... Né, uma apelação da... E aí você falou, durante minha jornada eu joguei... O que mais me irritou ao ponto de quase quebrar o computador foi aquele lutador de Taekwondo que ele entrou nessa versão.
O Horang.
Isso. Quase quebrei o computador, né? Porque foi o pior personagem que eu lutei contra, né? Porque ele
comigo foi Yoshimitsu.
É muito chato, cara. Quando ele pega pra
ele me deu 10 hit combo, né? A máquina me deu 10 hit combo. Eu falei, desgraça, né? A máquina me acertou 10 hit combo, sabe? Que é um dos mais fáceis em termos, né? E ele conseguiu me acertar. E ele me fez muito jungle, né? O combo no alto, né? Eu acho bem difícil. Acho um jogo... Mas eu não fico com... Pelo fato de não saber jogar, então isso não me dá tanta raiva, assim, uma frustração. Diferente de quando eu sei jogar, eu falo, ai, que bosta, poderia ter feito isso, né? Ou ódio mesmo, igual jogos da SNK, né? Porque eu acho que os chefes da SNK dessa era aí é desproporcional, né? Tipo, a Mizuki do Samurai 2, pra que aquilo? O Rugal do 94? Aí é, enfim, é gente imunda, torpe, suja, que...
Muito ódio, cara.
Esse é...
Mas eu acho difícil, sim.
Eu discordo, mano, Beto. Eu tenho uma percepção do seguinte, cara. Contra a máquina, esquema, cara. É macete. Cada personagem ele tem um macete pra você passar, cara. Dependendo do personagem que você tá jogando. Você decorou o padrão e estilo de movimentação. Você, isso dependendo do nível que você escolhe pra jogar também, né? Se for no console. Mas você pegou o padrão, já era.
Às vezes até pode acontecer um acidente de percurso, você perder uma partida, mas uma tentativa ali você consegue. Acho que eu não vejo ele tão difícil, não sei o nível que o Mano Beto tá jogando. Mas assim, no normal, eu no modo casual ali, testando golpe, você consegue salvar e liberar um monte de personagem. Então, ele não é um jogo que me pega tanto... Assim, fala, poxa, é um jogo extremamente difícil. Como citando um 2D aqui, o Mortal Kombat Ultimate, o 3 lá. Eu acho aquele um jogo, de fato, bem difícil. Esse aqui eu acho... Esse não, mas é um jogo extremamente fácil comparado a isso. Difícil pra
mas
mim.
Mas a inteligência do Mortal Kombat 3 Ultimate é deixar de ser feliz a gente comentar. Porque não tem nem o que comentar que era inteligência artificial. Né? Se você preza o bem-estar, a vida, assunto errado. Não tem. Aquela inteligência artificial
ele é muito
não.
De te pegar, emendar e não deixar você fazer nada.
Setembro amarelo, então, gente.
Aí você falou um jogo difícil pra mim, é aquilo, né?
É. Agora o Tekken, eu tava jogando aqui e eu reparei uma coisa. Que se você abrir uma boa distância, que ele permite você ficar bem longe, né? Porra, a máquina vai correr. E se tiver um personagem que tem tipo um 2 pra frente com um soco, aquele socão, você pegar o tempo à distância de soltar uma voadora.
Total.
Então dá pra tu macetar com muita gente com isso, então. Então, tipo assim, pra mim é uma falha que, tipo assim, ele sempre vai repetir esse comportamento. Eu não acho isso bom pra jogo de luta, tá ligado? Eu acho que ele tem que ter uma certa variedade. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho um pouco difícil pelo lance que o Oda falou, cara. De pegar macete, que tem uns assim que é difícil você sair daquela... Do que o personagem vai fazer, né, cara?
Mas era difícil na época, cara. Até mesmo lá atrás, você pega Street Fighter, cara. Todo o clássico 2, né? Street Fighter 2... Todos os personagens têm macete. Todos. Cada um, tipo, quem? Espera que ele vai subir no Rory. Subiu no Rory, você pega ele caindo. O Blanca, quando tá com pouca energia, ele fica paradinho e vai começar a dar bolinha. Todo mundo tem macete. E isso acabou que meio que se repetindo nos jogos de luta. Eu acredito que o Mortal Kombat 1, ele não tem um certo padrão dos personagens como eles te atacam. Pra até ter, mas não é tão perceptível. Mas a forma como você derrota eles... É todo da mesma forma.
Eu boto o lugar pra frente.
É, cara. A inteligência artificial dos oponentes no jogo de luta é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Hoje em dia não, que, né? Hoje em dia se evoluiu muito. Mas naquela época, cara, era difícil ter uma inteligência artificial. O que tinha era padrão. Repetição de padrão.
Será que a gente já tem, ou um dia vai ter, eu pirei numa parada agora, um algoritmo, alguma coisa que, conforme você vai jogando contra a máquina, ela vai aprendendo a jogar contra você e vai ficando cada vez mais impossível, porque ela vai saber tudo que você vai fazer?
Cara, tranquilamente com machine learning dá pra fazer.
Fácil.
A dificuldade é se isso é viável comercialmente, tipo, implementar esse tipo de motores e o jogo continuar sendo comercial, porque é caro também.
Pode ser um modo também, né, Cidão? O modo treino, você vai, vamos supor, Street Fighter 6, pá, modo treino expert, melhore o seu
então,
o seu estilo de luta de acordo com a inteligência artificial.
Eu acho que isso cara é uma forma de
salidade.
Debaixo dos panos já deve ter um pouco de implementação, tipo, você pegar um Street Fighter 5 agora, pega uns pro players jogando, macetando o arcade, eles pegam esses vídeos aí, movimentos e tudo mais, pra melhorar a dificuldade do jogo.
Eu acho que eles dão mais refinamento, talvez. Entendeu? Mas eu tô falando uma coisa mais pessoal. Tipo, ele sabe que eu pulo se eu fizer isso, se ele fizer isso. Ele sabe que eu... Entendeu? E ele vai ficando, tipo, um rival teu da máquina offline. Tipo, modo rival eterno, tá ligado?
Isso.
Aí, pô, patente
isso
é esse nome que eu gostei.
Eu sou profissional de Street Fighter, por exemplo. E eu quero melhorar a minha skill aqui. Eu quero ser foda.
Sim.
E aí, o que ele faz? Ele contrata esse serviço da Capcom pra ele ter isso para próprios motores de inteligência artificial ficarem lendo as partidas dele e saber jogar contra esse cara. E esse cara é obrigado a se superar, a melhorar e até mudar mesmo as estratégias de luta dele para que ele consiga evoluir. Se você for ver análise de inteligência artificial, hoje tem muito até em jogo de futebol, cara. Os caras pegam... Jogo de futebol e esporte no geral. A máquina fica assistindo os vídeos e ela consegue ver quais são as estratégias utilizadas pelos times.
Então, mas olha só, você tem
já tem um cara que pega esse banco de dados e já transfere pra site de aposta, já vai apostar sozinho.
Então, você tem aprendizado de máquina pra ele entender estratégias. Depois você vai ter estratégias gravadas pra inteligência artificial executar. Você não tem criação de novas estratégias em tempo real que mas
não, tempo real não tem, entendeu?
Porque é isso que existe. Eu tô te falando.
Não, tempo real, porque não, tempo real não. Isso é um aprendizado. Não, não tem o Taz, cara, que vai aprendendo a jogar sozinho, cara. Que o pessoal usa aí pra fazer vídeo de emulação, aí, porra, tu vê fazendo as paradas impossíveis, é o coisa aprendendo o melhor jeito de passar por ali, tá ligado?
Tentativa e erro, armazena tudo. Isso é tudo leitura de data science, né, cara?
Uhum.
Então imagina um jogador, pega o Tokido, quantas partidas ele tem de Street Fighter V?
Ah, tem muito aí.
Só aplicar lá Machine Learning ali e o cara consegue
extrair. Não, então, mas olha só, mas aí você tá aplicando Machine Learning pra ter uma IA mais inteligente. Eu digo Machine Learning no jogo, o cara vai aprender contigo. Ele não vai aprender
então, quanto mais você joga, mais ele aprende.
Pô. Não, ele não vai aprender. Não, ele não vai aprender. Não vai
lógico
aprender.
Que vai, Cidão.
Você não tem Machine Learning no jogo.
Não,
ele
tá
vai
executar
estratégias que ele aprendeu. Não, não tem.
Não, está, é uma hipótese, Cidão.
Não, mas não teria, não teria, não teria, entendeu?
Cidão, procura aí Taz, é exatamente isso. Você dá o start no Mario, ele anda, morre. Aí ele anda, pula, aí acerta. Aí ele sozinho vai fazendo, então ele aprende.
Isso exige um processamento muito baixo, entendeu? Tá falando de um jogo pró de luta.
Mas aí também existem hackers gigantescos,
que é pra agora essa porra que eu tô falando, Cidão.
Não é no meu
Pentium
4, o hardware precisa continuar. Ele precisa continuar sendo assim pra venda, entendeu?
Cara, mas assim, ô Cidão, esse processamento ele pode ser num servidor da Capcom. Você paga e já era.
É, pô.
Eu leio meus dados aqui.
Bom, eles leem lá e te devolvem. Já entendemos que assim, o Cidão não quer. Ele não quer ordem pra
ele. O Cidão está com medo de
quando ele não quer.
Cara, não é que eu não quero,
tá com medo,
cara,
desse fifinho aí, macetado do caralho que ele joga aí, ter essa porra.
Não é que eu não quero, é que...
Aí, Cidão, todo dia, entra na área, toca pro lado e chuta pro gol. Todo dia faz essa porra aí, mete 8-0.
Olha só, cara, você trabalha com implementação de software. Minha função é basicamente fazer boas ideias caberem em orçamento.
É, agora vai dar carteirada.
Boas ideias, eu abro meu e-mail aqui, tem mais de 100 e-mails com boas ideias. 99% delas não se pagam.
E você acha que o problema da Capcom hoje é dinheiro?
É isso que eu ia perguntar.
Caralho,
é isso?
Imagina se o Júlio Verne fosse amigo do Cidão. Cara, não ia deixar nem o cara escrever uma frase, cara. É foda. Não, essa
problema,
porra,
cara.
Tá maluco.
O problema é sempre dinheiro, cara. A Capcom tem uma holding que vai querer receber dividendo, cara. Ela não vai querer receber
essa
dividendo.
Essa é a diferença. Eu sou imaginista, tá trazendo pra realidade, Cidão.
Vamos voltar pro nosso episódio de capitalismo. Na real, o que as empresas não... Nenhuma empresa de jogos vai jogar dinheiro fora pra botar machine learning, cara. Eles querem entregar menos e ganhar mais dinheiro.
Não tô falando de negócio, cara.
Só gasta dinheiro com roupinha. Com roupinha
porque,
e
cara,
arminha.
Mas são implementações que custam nada e geram muito lucro, cara. Machine learning custa caro.
Tudo tem seu preço, cara. O cara que é competitivo...
A implementação é caro. O ROI é ruim,
o cara que joga profissionalmente, ele tem vários investidores atrás dele. Tem marca, caramba.
Cara, você acha que a Red Bull vai pagar jogadores profissionais existem?
Foda, o Cidão não quer.
Não
é inviável.
Não dá. Olha só. Quantos jogadores profissionais de Street Fighter existem? Não dá pra você fazer uma tecnologia que vai atender 0,5% de um público.
Esse é o Cidão falando, em 1982, que ia ser impossível multiplayer em internet, porque, porra, demanda muito dinheiro e tal. Daqui a 20 anos... Eu vou gravar esse papo aqui, cara. Daqui a 20 anos a gente vai
gravar. Daqui a 20 anos a gente tá morto.
Cidão, em 1980, negou ações da Apple. Chegou no e-mail dele e ele falou não.
Agora, ó, a gente já, porra, saiu do tema pra caralho. Isso aí é diversão, né, cara? Isso aqui é... É um jeito moleque de produzir conteúdo.
É
o 3 é o melhor da franquia? Joguei essa aí, essa bomba.
Pra mim?
Sim,
fácil.
Sim.
Pra mim, fácil.
Definitivamente.
Pô, mas o 7 não é ruim, não, cara. O 7 é bom.
Não, mas
eu acho o 7.
Eu acho o 7 o melhor.
Por quê? Eu não joguei o 7.
Ah, o 7 ele é mais refinado. Ele tem um pouco daquilo que os jogos não tinham, que a gente debateu aqui, que é implementar golpes especiais. O Tekken 7 tem, se bem que, se não me engano, não sei, já tinha, mas isso é levado a um outro patamar, ainda mais com os convidados especiais que tem. A gente tem Akuma, a gente tem Gizzy no Tekken 7. É, você vê o Geese aplicando o Rising Storm num combo com o cara no chão.
Tekken 7 é o Smash Bros. Da Namco, né?
É um absurdo. Aquele combo que o JP falou com razão, com raiva, né? Imagina terminar com o Rising Storm, sabe? E isso deu um outro dinamismo pro jogo. Sem contar a história. É bonito, é um jogo muito bonito, né? Tanto direção de arte, tanto graficamente falando. E os números mostram isso, né? É o jogo mais vendido da geração. E a própria franquia hoje é mais vendida do que Street Fighter. Nada, a série Tekken, 58 milhões de cópias. Street Fighter não tem isso. Nem perto disso.
É o jogo que vende muito, cara. E ele faz muito sucesso na Evo também, cara. É incrível.
Mas o Floyd, ele gosta do 3, né?
A minha opinião era baseada em 40% nostalgia. Os outros 40% é diversão e os outros 40% foi porque o que eu tinha na época. Então, assim, era uma época que a gente também não tinha.
Como é que essa opinião tem 120%?
Não, 40, 40 e 20, desculpa.
É porque tem uma opinião inflada.
Mas enfim, cara, tipo, é um jogo que pega pela nostalgia. Jogando recentemente pra gravar aqui, é um jogo. Cara, você se diverte por ser um jogo totalmente 3D de Play 1, cara. É uma geração que tem muita coisa ruim. Ainda mais coisas de você fazendo 3D ali, aquele gráfico horrível. Conta isso, né? Tipo, o Tekken 1 é impossível de se jogar. Mas o 3 é um jogo, ele é divertido até hoje de se jogar. É um jogo que desafia. O Mano Beto penou pra caramba aí, ó. E é o Mano Beto que tá penando aí, não sou eu. Mas é um jogo que, cara, você tem um certo prazer em desbloquear personagens da moda antiga ali, tipo, jogar aquele jogo de praia que é ridículo, é horrível, mas você fala, pô, vou jogar, e tipo, você vai ali tentando. É uma época que a gente tinha um pouco menos de opção, a gente tinha opção pra caramba, porque já tava na época dos 3x10, mas é um jogo que consegue me divertir muito, ele envelheceu geralmente muito bem, até pelo estilo de jogo que é, e assim... Cara, hoje a gente consegue, tipo, pô, vamos imaginar não é uma forma de menos pra o tanto de tropeço que o mundo deu pra chegar num Tekken 7 e o Tekken 3 fez parte disso. Então, hoje, pô, você pode fazer um jogo tecnicamente melhor que o Tekken 3 com total certeza, mas pegar como o Tekken 3 pegou muita gente, cara, você pode falar com o Tekken 7 pode pegar muito quem já joga mesmo, quem é um povo aficionado a jogo de luta. O 3 pega qualquer pessoa. Se você pegar gente que não joga mais videogame hoje, que teve um Play 1, lembra do Tekken 3, porque ele é um jogo emblemático.
Eu acredito que o Tekken hoje, né, tô falando do 7 que é o mais atual, mas pra ele chegar no que ele chegou hoje, de gameplay, né, o DNA, o meta do jogo, eu acredito que tudo isso veio do 3, a partir da terceira versão.
Eu acho que eles vêm refinando o espírito do 3, sabe? Aí, assim, vão melhorando tecnicamente, vão adaptando as novas gerações e tal, mas ele tem muito o mesmo espírito do 3 ainda, sabe?
Senhor Mano Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Então vambora lá pro nosso bloquinho de indicação e eu já tô pronto pra me decepcionar. Na verdade, não, porque é o que eu já esperava, né? Mas vai lá, Cidão, manda aí a tua indicação,
cara, vou indicar coisa boa.
Né? É War Gods.
War Gods, Nossa, eu joguei muito.
Pelo amor de Deus. Não, cara, eu vou indicar o anime que a Netflix produziu e lançou recentemente sobre Tekken, que se passa ali nos eventos entre o segundo e terceiro jogo, tá? Obviamente porque eles estão pegando a nostalgia, tá? Cara, ele é um anime nota 7, tá? Não é nada de revolucionário, maravilhoso.
7 de 100?
Não, 7 de 10, cara, 7 de 10. Ele é um anime bem bonito, cara. Ele tem essas novas técnicas de animação com aquele 3D, alguns efeitos em 3D ali, naquele desenho 2D. É bem bonito, cara. É bem feito, é curtinho, são 6 episódios só. Então, cola lá na Netflix, que é bem maneiro.
Oda, tem indicação aí, cara?
Contrariando a opinião de vocês sobre o melhor Tekken, eu vou indicar aqui o melhor Tekken, que é o Street Fighter vs. Tekken.
Ai, olha aí.
Cara, essa doeu, cara.
É um jogo divertidíssimo. Ele é mais bonito do que o Street 4, na minha opinião. Sim. Ele tem uma decisão ali no estilo artístico que é mais agradável aos olhos, que conversa mais entre os personagens. Até os personagens das duas franquias, visualmente, não tem nenhum tipo de disparidade devido a essa escolha artística. É bem legal.
Parece que é tudo do mesmo design, né? Tudo.
Exatamente, o mesmo cara que fez tudo. Assim, é impressionante. E se você não gosta do jogo, já jogou, ou se você não vai jogar pela indicação, assista pelo menos a abertura do jogo. Vale a pena. é muito lindo e muito divertido.
Animal, cara. E ele é da sétima geração, né? Já tem um tempinho aí, deve arrumar sim, fácil,
né? 3, né?
Muito bom. É, Mano Beto, tem indicação aí, cara?
É, indico o Soul Edge. É um pouco difícil de achar. Ele tinha disponível no Play 3, né? Na PSN do Play 3. Hoje eu não sei como que tá com esse novo serviço da
difícil
PSN.
Difícil de achar, Mano Beto. Se tu escrever assim, jogar Soul Edge online no navegador, tu joga essa porra.
Ah, que bom. Não, mas a versão do Play. Eu indico a versão do Play porque ela não é tão igual do arcade, mas é um port muito bom, assim como o Tekken 3. Tem 3 tipos de trilha sonora. Você tem a trilha sonora do arcade, você tem a trilha sonora arranjada e tem a Can Super Session, que foi encarregada de fazer uma nova versão. Tanto que tem aquela belíssima música de introdução, né, que eu acho que quem jogou na época deve lembrar, né, da introdução. E tem vários modos. Tem um modo que de história lá bem interessante, que é o Master Soul, alguma coisa assim, que conta a história melhor da Soul Edge e tudo mais. Essas coisas que a Namco fazia na época quando um jogo de luta ganhava sua versão caseira.
Kelzitia, tem indicação aí?
Eu tenho uma indicação, mais ou menos, porque eu não sou exatamente fã de jogos de luta, como vocês sabem, mas eu vou indicar um que eu joguei bastante até, ele é um jogo novo, que é o Dragon Ball FighterZ. Eu acho que ele é muito divertido. Infelizmente, ele vem com um total de 12 de personagens. E você não consegue abrir o resto, a não ser que você pague. Mas virou, ele é bem legal, ele é bem bacana.
Isso já virou tendência.
É, infelizmente, né, Oda? Mas, assim, é, de vez em quando entra em promoção, se não me engano, ele tá em promoção agora pro PlayStation 4, por 30 e poucos reais. Então, acho que é um jogo que vale a pena, mesmo com esse, não todos os personagens abertos. O modo história é legalzinho, né? Então, acho que vale a pena aí jogar com um amigo e tal.
Ele é um jogo muito bom, que é Dark System, né? E ele já veio daquele Extreme Butoden do 3DS, que já era, porra, maravilhoso.
Sim, ele é bonito. Se você gosta de Dragon Ball, putz, muito legal.
As cenas são muito boas, são recriações do anime, sabe? Você vê movimento, tudo é muito legal, muito legal.
Aqueles golpes finais que você derrubou o prédio.
Tem os Dramatic Finish, que reproduzem lá a cena do... Porra, é muito bom, muito bom. Floyd, tem aí, cara, indicação?
Opa, tem um jogo de Play 1 também, na mesma linha ali, pra gente até confirmar que o Tekken 3 é um jogo muito excelente pra mim, né? Cara, eu joguei recentemente Blood Roar 2 de novo, cara, eu joguei demais esse jogo. Ele é do pessoal da Hudson ali, é um jogo que seguiu até um tempo depois, é um jogo na mesma estética ali do Tekken 3D ali, só que durante o jogo você, ativando o seu especial, você, cada personagem vira um animal diferente, luta no estilo do animal, então traz uma miscelânea de formas de se jogar, com o mesmo personagem, ter várias possibilidades. É um jogo, esse já tá mais vencido pelo tempo, comparado ao Tekken, mas ainda é um jogo que eu achei muito divertido de jogar, e eu acho que vale dar uma olhada nele, até a versão do Play 2 também é bem bacana, mas ainda a Blood Roar 2 do Play 1 é o que eu acho que mais me diverte. Não sei se eu gosto do Play 1, mas deve ser isso.
Eu também acho. Cara, eu pensei que a Kels fosse indicar Pokken Tournament, mas eu me enganei. Mas eu acho que fica a indicação aí, pelo menos pela curiosidade, cara. Eu joguei muito pouco, então nem lembro pra opinar, mas a ideia é interessante, né? Pokémon com jogabilidade de Tekken, e é isso, porrada
é
na
legal,
cara.
É legal, é legal. Tem demo disponível pra quem tem o Switch. Vocês podem jogar um pouquinho e ver como é. Também não tem muito personagem, muito Pokémon. Por isso que é um jogo que eu não curto muito, mas é legal.
Galera, então é isso. A gente tá chegando aqui ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer demais a presença do meu querido Floyd aqui, cara. Obrigado. Eu não sei se você tem jabá, cara, mas se você tiver...
Eu tô...
Tá vendendo assim, carro usado aí.
No Warpcast, é sempre uma honra. Já falei isso todas as vezes, então continua sendo uma honra ainda, tá? Então, se puderem, me chamem mais. Adoro esse papo com vocês, cara. Vocês são sensacionais.
Prazerzão, cara. Quer divulgar tuas redes sociais aí, pelo menos, cara? O pessoal,
cara,
te seguir.
Cara, Will_Floyd em tudo que é lugar.
Muito bom.
Ou acho que é WFloyd no Instagram.
No Tinder também é?
No Grindr. Quer dizer, Tinder.
Ah, então é isso, galera. Já ficando por aqui. E vocês já sabem, não dá stop que vai começar a nossa leitura de comentários do episódio anterior. Então fica aí com a gente. Valeu!
Fala pessoal, aqui é a Kel para mais uma leitura de comentários dessa semana. É, sou eu que vou ler, então dando rotatividade aí na nossa leitura de comentários. Hoje eu vou ler os comentários do último episódio, que é o Warpcast 192, que foi sobre Jogando Sem a Mídia. Eu não pude participar desse episódio, mas ele saiu e aí eu vou ler os comentários. Mas antes, queria dar uns recadinhos bem rapidinhos. Primeiro, se você quiser ter seu recado lido, sempre no final do episódio, né? Você acabou de ouvir um episódio sobre Tekken 3, vai lá no warpcast.com.br, procura o post e deixa um comentário também, que ele vai ser lido na semana que vem por outro de nós. E é muito legal ter essa interação com vocês, ler o comentário de vocês e ver o que vocês acham do que a gente tá falando. Então, se você já chegou até aqui, vai lá no site e deixa um comentário também sobre o episódio que você ouviu, que vai ser muito legal. Também vou mandar um salve aqui para Marcos Lima e pro Reginaldo Juninho. Muito obrigada por terem compartilhado o post desse episódio lá no Facebook. O compartilhamento de vocês é muito importante, ajuda bastante a gente. Não custa nada, né? Como diz o Oda. O salve também vai para Diego Alci lá no Twitter. Mano Beto, que compartilhou também, deixou um salve aqui para ele. Então, lá no Twitter também tem bastante gente que compartilha, que curte as nossas publicações. Então, por favor, também, sempre que vocês puderem, deixem uma força lá pra gente. Bastante gente retweetou, além do Diego também. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Bin Ramone, maravilhoso, Otaviano de Jesus, André Teixeira, locadora dos Mamonas. Muito obrigada pelos seus retweets. Realmente ajuda muito a gente, como eu falei, e não custa nada. E aí vai alcançando mais gente. Muito obrigada mesmo. Agora sim, vamos à leitura de comentários. Então, começando aqui com o comentário do Fábio Pacheco Alcântara, que está sempre entre nós. O Fábio diz o seguinte: adorei o programa, muito divertido e cheio de histórias de colegas e amigos. O importante é conseguir jogar e se divertir, seja com essas mídias alternativas ou ROMs. Ou ROMs, não sei exatamente como pronunciar até hoje. Acho que ROMs, não sei. Os desbloqueios hoje em dia criam mais problemas do que resolver devido ao avanço da tecnologia dos consoles. Junto com a experiência anterior dos consoles, uma escolha muito complicada de desbloquear, né, os consoles atuais. Fábio, muito obrigada pelo seu comentário. Eu concordo com você. Nossos colegas, né, o Diego também falou um pouquinho sobre isso, que foi nosso convidado. Às vezes compensa mais atualmente não desbloquear. Enfim, existe uma discussão, né, sobre isso. Mas antigamente era a opção, era a alternativa que a gente tinha, então era tudo desbloqueado. E até hoje, pra gente ter acesso a muito jogo, você precisa dessas ROMs, né? Precisa emular esses jogos, então realmente tem que ver. Eu sei que, por exemplo, o Switch é um trabalhão do caramba pra conseguir desbloquear. É um desbloqueio feito em hardware, né? Então, às vezes é um trabalho que talvez não compense. Quer dizer, compensa porque os jogos são muito caros, né? Então eu não julgo quem desbloqueia, já deixando a minha opinião aqui. Mas é um trabalhão. Fábio, muito obrigado pelo seu comentário. Eu gosto muito quando você aparece. Você sempre tá deixando comentários, então muito obrigado, um beijo. Agora eu vou ler o comentário do nosso amigo William Ribeiro. Sempre que ele pode, ele também deixa um comentário. Já vou deixar aqui um beijo pro William. Ele participa lá das lives também, é sempre legal ter a presença dele. William diz o seguinte: olá galera, quanto tempo não ouvi o Warpcast? Tirando o episódio de games e política, vim matar as saudades. A vida minha anda bem corrida. De todos nós, né, William? Tá complicado, mas legal que você curtiu o episódio do games e política. Aí o William diz o seguinte, ó: sobre o episódio, queria enaltecer a discussão sobre o Everdrive de Saturn Play 1. Ele ser Psyu, ou Psyu para os mais chegados, o de PS1 fez uma emulação perfeita. Estilo do jogo original, na versão FAT, tem como encaixar uma entrada traseira que essa versão tem. Só na Slim, que aí tem que mexer no hardware internamente. Joguei, como todo mundo, vários piratinhas no meu PS1 e PS2. Que bom tempo, meus amigos. Um desses jogos de PS1 que me marcou muito minha infância foi Tenchu? Stealth Assassins. Não vejo muita gente na podosfera gamer comentando sobre. Adoraria que um dia fizessem um cast sobre. Vou pesquisar, William, porque eu realmente não conheço esse jogo. Será que ele é ação? Pelo nome parece ser alguma coisa de ação, né? PS1 e PS2 joguei muito RPG. William diz o seguinte: os gráficos envelheceram bem? Não mesmo. O jogo é meio tosco hoje em dia? Sim. A trilha sonora é boa? Maravilhosa. Enfim, o jogo ainda me diverte hoje em dia e acho que seria um bom tema, pois foi o primeiro jogo de ninja, até aqui, que você se comporta como ninja e pra época tem a sua importância. Pois sem ele, nem Nioh, nem Sekiro, ou Siqueira, existiriam. Que são da mesma desenvolvedora do game. Ah, interessante saber. Acho que ficou grandinho o comentário, vou indo nessa, adoro vocês. Valeu, William, pelo seu comentário. Vou procurar esse jogo, parece ser bem interessante. E eu acho que esse negócio do desbloqueio e a gente ter acesso também a jogos piratas fez que a gente tivesse acesso a muita coisa. Mesmo que a gente não jogasse tudo, talvez, A gente conseguiu conhecer muita coisa além do mainstream, né? Tipo, principalmente aqui no Brasil, eu acho, por causa disso, né? Então, legal que você conhece esse jogo e trouxe pra gente. Vamos dar uma olhada com certeza. Muito obrigada, um beijo. Próximo comentário que eu vou ler aqui vai ser do Rui Soares, um amigaço nosso que tá sempre aí zerando jogos à torta e à direita. O Rui Soares diz o seguinte: mais uma vez chegando nos 45 do segundo tempo. Ele tá falando isso porque ele deixou o comentário dele há 2 dias atrás. Mas ainda dá tempo, a gente sempre deixa pra ler depois, pra ler o comentário de todo mundo. Mais um ótimo cast como sempre. Sinceramente, sem a pirataria, o mercado de games seria extremamente nichado. Acredito que qualquer pessoa em sã consciência não compra um Switch, por exemplo, com os principais jogos da franquia. Meia dúzia de jogos da franquia já pagam outro aparelho. Isso é verdade. Sem contar que o próprio mercado não valoriza os jogadores. Vídeos maravilhosos do serviço da Sony e Nintendo em relação à retrocompatibilidade. Lamentável. Um abraço a todos. Pois é, Rui, eu sei que você tem, se for o Rui mesmo que eu tô pensando, mas eu acredito que seja, você já comentou com a gente que você tem um Switch desbloqueado, né, e que isso abriu muito a biblioteca pra que você pudesse jogar as coisas, porque você consegue ter essa disponibilidade pra jogar, né? Então, imagina gastar a grana, a fortuna que é com os jogos da Nintendo e, como você falou, eu já pagaria outro aparelho completo, né, o novo. Então, assim, realmente é uma discussão muito complicada, porque realmente é o que você falou, existe, ficaria um mercado nichado, principalmente elitizado, eu acho, né, videogame seria uma coisa de gente rica, tal qualmente, na minha opinião, seria tipo polo aquático, sei lá, essas coisas que rico faz. Então, assim, eu acho que existe uma democratização nesse sentido, sim. E é isso, adorei seu comentário, acho que você tem toda a razão, concordo. E é isso, muito obrigado, um beijão. Continue mandando pra gente os jogos que você tá jogando. Que também comentou 2 dias atrás foi o Alex Tavares. Ele diz o seguinte aqui, ó. Retomando os comentários depois de um bom tempinho, desculpa, apenas para dar um comentário básico aqui nesse cast sensacional. É meio polêmico falar sobre rodar jogos em seus consoles, mas de forma um tanto quanto reticências alternativas, já que vem aquele papo sobre pirataria e afins. Mas como alguns disseram aqui nos próprios comentários, se não fosse por esses meios alternativos, duvido que teremos acesso a tantos jogos bons. O famoso 3x10, real, já deve ter rendido muitas horas de diversão para muita gente. E sobre consoles desbloqueados, sou muito do time que quer desbloquear quando o console já morreu, porque aí não sofre com updates que deixaram o desbloqueio obsoleto. E um aviso também que EverDrive é tudo na vida para quem tem aquele console de cartucho. Ou coisinha boa. Tem um de 64 e é só amores por ele. É que o EverDrive do 64 tem o quê? 8 jogos? Brincadeira. Enfim, desculpa o comentário confuso aqui. Até a próxima, seus lindos. Alex, muito obrigado. Que bacana, cara, que você tem um EverDrive de 64. Muito da hora. Eu sei que o JP usa bastante. Salvo engano, no Mega Drive mesmo. E, putz, que maravilha, né? Poder jogar os jogos no EverDrive realmente. Porque hoje em dia, qualquer outra maneira da gente consumir legalmente esses jogos, sabe? Então, acho que é muita discussão que o pessoal falou também, né? A retrocompatibilidade, como você falou, é complicado. Mas muito bom, obrigado por ter voltado, deixado seu comentário. Gostei muito de ler, tá? Volte mais vezes, por favor. Um beijo. Agora eu vou ler o comentário do nosso querido Bin Ramone, que também sempre que possível ele tá aqui com a gente comentando, mesmo que seja só um salve, então eu vou ler o comentário dele aqui que ele digitou com muito carinho pra gente. E ele sempre tem ótimas considerações, ó, Bin Ramone diz o seguinte: fala galera, beleza? A locadora perto de casa tinha fitas com mais de 20 anos e nunca tinha dado problema. Foi começar a trabalhar com CD que veio a dor de cabeça, pois sempre voltavam riscados. Puta, que da hora que você trabalhou em locadora, muito legal. Depois ele continua aqui. Pouco depois veio também a pirataria e o dono desistiu de alugar e direcionou mais para a manutenção dos aparelhos. Foi vencido, mas conseguiu se adaptar ao mercado. Hoje tem um Wii e um 360. E o maior problema de manter os acessórios, principalmente os de Wii, que são muito caros até hoje, o maior problema é manter os acessórios. Para mim, a conversa sempre agrega, pois apesar de preferir jogar em emulador, fui ouvir falar de EverDrive pela primeira vez no Warpcast. Indiquei para um amigo que tem Mega Drive desde os anos 90 e que dificilmente joga por falta de opções. E essa troca de experiências é muito boa. Olha só, rapaz, que legal. Maravilhoso aí, JP, os EverDrives. Aí, alcançando cada vez mais pessoas. Acrescento também uma terceira opção, que é o port de Zelda Ocarina of Time para PC. no qual capturaram os assets da ROM original e através de um compilador transportaram para o PC com suporte ao widescreen, resolução melhorada, suporte ao controle USB, entre com acessos aos itens, entre outras coisas. É como se fosse um jogo pensado para o computador. Vale a pena testar e conferir, que ficou bem bacana. Putz, que legal, Bin. Eu vou dar uma olhada assim. Esse é um jogo que eu joguei no Wii, né? Eu já contei essa história. Eu tenho ele pro Wii, a versão de Wii, e tenho no 3DS. Então, realmente, existe melhores maneiras de jogar, talvez. E talvez o PC seja a melhor maneira de jogar o Ocarina. Vou falar para uns colegas que estavam querendo jogar e que estavam com dificuldades também, novamente, né? Por não ter, às vezes, o 64, a mídia original, etc. Então, muito legal saber disso. Existem também versões de games do PSP dentro da Play Store, os quais não são emulação, mas conversões dos arquivos do game para um APK Android. Aí o Bin também, ele deixou um link aqui, para quem quiser conferir, é só entrar em warpcast.com.br, procurar o episódio 192 e dar uma olhada. Mas ele diz o seguinte, ó: compartilho também o vídeo do canal Senhor Linguiça sobre o Ocarina. É um cara bem bacana e que ajuda muito a galera quando o assunto é emulação. E também a matéria do Tecmundo, que fala dos jogos da Sony disponíveis. Abraço a todos e até a próxima. Perfeito seu comentário, Bin. Como eu falei, você sempre acrescenta muito pro debate. Legal te ver aqui. Muito legal os links que você deixou também. Sobre a versão de PC do Ocarina. Muito legal. E é isso. A gente tem que se ajudar. Meio que essa comunidade é pra isso mesmo, eu acho. Pra gente trocar essas experiências, né? Como a gente comentou já nos outros comentários que eu li também. Então, legal que você mandou isso pra gente. Pra quem quiser ver, tá tudo lá no site do Herpcast. Muito obrigada, Bin. Um beijo. Espero você na próxima leitura de comentários também. Por fim, eu vou ler o comentário do Leonardo Inácio Vilela. Ele que acho que já acompanhou a nossa live também. Então, ele diz o seguinte, ó. Deixei por último de propósito o comentário do Leonardo, ó. Olá, amigos. Depois de ouvir vários episódios do Warpcast, este é o meu primeiro comentário. O trabalho de vocês é sensacional. Sobre o episódio em si, infelizmente no nosso país tudo sempre foi muito caro, tanto na época quanto nos dias atuais. Os fliperamas eram a nossa salvação, pois o troco do pão era nosso. A nossa paixão, os videogames, é um hobby muito caro. E na época do PS1, PS2, nossa salvação era a pirataria, os famosos jogos 3x10, né? A galera tá comentando disso. Assim conseguíamos conhecer vários títulos e por isso os consoles desbloqueados ficaram muito populares no Brasil. Tem um amigo que hoje ele tem vários Everdrives, assim como o Sidão, um Xbox 360 RGH, com vários jogos e emuladores de várias plataformas, que é a nossa paixão, o retro game. Já eu hoje em dia tenho PS4 e Xbox One X e não preciso recorrer à pirataria, pois hoje os preços dos jogos, tirando os lançamentos, estão bem acessíveis e para quem tem o Game Pass nem se fala. Um abraço a todos do Warpcast. Leonardo, muito bem-vindo, cara. Tô muito feliz que você deixou um comentário. Eu sei que você mandou mensagem pra gente no Twitter também. Então foi um prazer ler, trocar uma ideia com você. Venha sempre, deixe seus comentários. É muito legal saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam do episódio, qual foi a experiência de vocês na época com o tema que a gente falou. Então é bem legal que você falou sobre isso. E eu concordo com você, né? Especialmente sobre o Game Pass. Eu acho que o Game Pass, ele hoje é o melhor serviço que existe, né? Dos principais consoles que a gente tem. Eu não tenho Xbox, entretanto, mas eu acho que ele é o melhor serviço. Mas em relação ao retro game, ainda falta muita coisa, né? Então a gente tem que recorrer a certas práticas, né? Que às vezes nem é o que a gente queria fazer, né? Se fosse tudo muito mais acessível, eu acho que a pirataria, essas outras barreiras que a gente tem, talvez seriam muito menores, né? A pirataria talvez fosse bem menor do que foi... Mas realmente, foi graças ao 3x10 que a gente teve acesso a muita coisa legal, né? E, enfim, pôde jogar com os amigos e tudo mais. Então é isso, gente. Essa foi mais uma leitura de comentários. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Eu fico muito feliz. Continua ouvindo nossos episódios, né? A gente gravou esse de Tekken, foi muito legal de gravar. E eu espero vocês na próxima leitura de comentários. Um beijo e até mais. Tchau!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.